Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. O podcast de hoje vamos tratar sobre um assunto que está revirando o mundo, a possibilidade do multiverso e da como as forças da mecânica quântica trabalham. Bom, era teorizado o multiverso porque o princípio de existir várias dimensões teriam que provar pelas leis da física alguma interação no nosso universo. Mas por conta dessas grandes interações e por conta das modificações, sabemos que certas partículas conseguem intermediar entre dimensões e outras não. Entendendo isso, a gente pode criar uma variação superficial de que diversos espectros de energia, frequência e partículas estão viajando neste momento para outras dimensões onde a relatividade e o tempo são ilusórios. Bom, vamos teorizar sobre a possibilidade do multiverso. Vou utilizar esquematizações muito fáceis de entender, para não explodir muito a cabeça e não ser compreensível. Então, eu vou utilizar exemplificações extremamente importantes para que não haja desentendimento. Primeiramente, vamos analisar o comprimento de onda de um fóton e a aceleração de um fóton. A gente fala que os fótons de luz, eles são acelerados, a velocidade da luz é a mais rápida possível. Ok, os fótons conseguem viajar em velocidades extremamente altas e eles conseguem acelerar o tempo. Conforme mais rápido a luz anda, mais o tempo parece passar devagar para o lado de fora, mas a percepção de tempo para um fóton, se ele tivesse consciência, seria o equivalente muito mais rápido. Ele já estaria indo para o futuro e todo o comprimento onde ele passou se tornaria o passado, porque a quantidade de energia e aceleração de um fóton impediria que ele se desacelerasse. E se desse para desacelerar um fóton, isso quebraria as leis fundamentais da física que correspondem à aceleração das forças de inércia. Mas, utilizando esse princípio, a gente pode teorizar que a luz é mais rápida. Agora, para o conceito de universo, universos compartilhados ou várias dimensões divididas, ou multiverso, a gente pode pré-identificar uma possibilidade. Um exemplo que eu vou dar para vocês é sobre o nosso tempo de comprimento existencial. Como todos sabemos, o tempo é uma percepção dimensional da nossa variação existencial. Como assim? Pense em duas réguas. A primeira régua é menor. Pode representar a nossa variação de tempo. Tudo que a gente viu na vida e tudo que a gente fez, desde crescer, nascer, conversar, socializar, trabalhar, todo o nosso esquema vital de vida é essa régua menor. Mas existe também a outra régua, a régua maior, que representa a nossa conceitividade existencial, nossas ações que moldam nossa estrutura fundamental. Por exemplo, eu estou trabalhando agora de policial, eu estou jogando futebol, eu estou assistindo televisão. Entendendo isso, nosso universo é dividido em duas subdimensões. A dimensão temporal, que é a nossa variação como um conto de história, tipo uma linha que cria um perímetro da nossa existência em pequenas partes demarcadas, e a nossa dimensão variante de existência, em que todos os nossos eventos causados aqui criam uma dissonância que se dispersa por todo o universo, como uma espécie de visão, tipo uma história dividida, conta o comprimento da onda e depois conta a frequência, só para dar uma exemplificação. Sabendo disso, nosso universo é composto de duas dimensões, a dimensão temporal e a nossa dimensão existencial. Correto? Correto, temos já separados. Entendendo isso, a gente vai para a parte em que a gente pode dizer ser fácil de entender. Para entender o conceito de dimensão, eu vou abordar algumas coisas que provavelmente seria um pouco difícil de entender, mas eu garanto para vocês que vai ser fácil. Recentemente, o ano passado, um cientista, na verdade foi uns 2 anos, eu acho, para trás, um cientista teorizou a possibilidade de enviar uma mensagem para o nosso comprimento dimensional temporal, ou seja, para o passado, através de feixes de luz carregados. E posso dizer que essa pesquisa é extremamente incrível e está, sim, no caminho correto para poder criar uma distorção na dissonância. Porque, se a gente for analisar o fóton de luz, é a partícula que se acelera mais rápido. E quanto mais ela acelera e se multiplica, isso parece criar uma distorção em uma escala quântica. E essa distorção parece se sincronizar através de entrelaçamento quântico. Entendendo isso, significa que eu posso construir uma máquina, vamos teorizar, eu estou construindo esse telefone para ligar para o meu passado dimensional, e eu posso acionar ele aqui e no futuro, se tiver uma sociedade avançada, ou vai detectar esse comprimento de onda como algo alienígena vindo do espaço, ou vai detectar como uma anomalia sem explicação. Por exemplo, pode aparecer vários fluxos de luz no meio do céu e ninguém vai entender o que que é. E pode ser a mensagem desse aparelho. Bom, abordando isso e outros conceitos sobre as dimensões. O fóton de luz é a coisa mais rápida. Num laser entrelaçado, quando você entrelaça o laser em uma sequência correta, ele cria uma aceleração. Agora imagine vários feixes de laser se refletindo, acelerando muito rápido. Isso criaria o equivalente à multiplicação infinita da sua aceleração. Vamos resumir isso. Daria para teorizar até a possibilidade de construir um gerador de massa infinita, que ainda está muito para frente. Isso se aborda na subquântica, que é ainda uma ciência que não foi explorada e que talvez seja explorada mais para frente. E um gerador de massa infinita, diria que daria para criar um fluxo de energia que se ressonasse infinitamente e assim podendo absorver a energia total. Bom, eu teorizei também a possibilidade de construir um gerador de massa infinita, mas aí a gente teria que mexer com buracos negros e antimatéria para construir uma espécie de anel de plasma de alta energia. Já que os buracos negros demoram muito para se dissolverem, mas um certo comprimento de partículas ainda existe. Por exemplo, o buraco negro não é antimatéria, ele ainda é matéria, matéria colapsada e gravidade, e ele absorve matéria. Se jogássemos antimatéria dentro de um buraco negro, é bem possível que essa reação faria com que o buraco negro liberasse muita energia, e por conta da força gravitacional e da distorção que ele está causando sobre a matéria, toda essa matéria que ele absorveu e aumentou vai ser transformada em energia. E dependendo do tamanho do buraco negro e da densidade e também da força gravitacional que ele exerce no universo, dá para, se a gente conseguisse, daria para aproveitar a energia de um buraco negro que duraria civilizações imensas no futuro. Seríamos uma civilização tipo 4 ou tipo 5, porque já começaríamos a aprender a manipular a energia de astros celestes ou de estrelas. No caso aí é um buraco negro, mas é uma teoria. Não sei se algum dia a humanidade vai ter a capacidade de conseguir criar matéria escura, antimatéria o suficiente para jogar no buraco negro, e também a gente não sabe que efeitos isso vai dar. Eu teorizei que se você jogasse uma quantidade de antimatéria que correspondesse a uma certa parte da massa de um buraco negro, ele liberaria esse espectro de energia em uma espécie de anel, já que a força gravitacional iria criar uma divergência. E esse anel seria um anel de plasma completamente carregado, que envolveria todo o evento de horizonte. Mas é claro, a gente tem um problema. é um buraco negro. A gente vai simplesmente destruir a massa dele para transformar em energia, mas ele é um buraco negro. Assim que criar energia, ele vai absorver essa energia de novo. A menos que a gente fique bombardeando ele infinitamente com matéria, com antimatéria. Aí não tem como ele absorver toda vez essa energia. Mas tem um problema. Quando a matéria e a antimatéria se conectam, elas se destroem, elas se aniquilam. E isso libera energia. O problema é esse. Como a gente vai criar antimatéria infinita para suprir um buraco negro? A gente pode sim aproveitar a energia de um buraco negro. Se a gente conseguisse o equivalente a um terço da metade do buraco negro, também não sabemos se ele conseguiria se recompor. Um terço da massa do buraco negro com antimatéria daria para ter bastante energia. E isso é muito importante. Mas voltando ao nosso tema, que é multiverso, vamos na exemplificação matemática de física básica nível 1, onde a gente conhece a deflexão. O que é a deflexão? Bom, ângulos diferentes criam comprimentos de ondas e partículas diferentes, e também perspectivas visuais. Vamos dar um exemplo bem básico. Um espelho colocado sobre frente a outro espelho. Quando você coloca um objeto entre os dois espelhos, a imagem do objeto é refletida infinitamente. Mas aí, se você colocasse ele em diferentes ângulos, o objeto iria começar a se multiplicar, porque a luz ela ia bater um espelho, voltar para o outro, bater no espelho, voltar para o outro, e fazendo isso infinitamente. Mas aí vocês me perguntam, mas acontecendo isso, nesse comprimento de onda, acontece uma variação temporal? Por exemplo, quando reflete a imagem infinitamente, alguma imagem, por acaso, ela vibra ou ela oscila em uma versão temporal diferente? Tipo, se for assim, um espelho infinito, daria para entender essa variação. O tempo percorreria diferente quando o objeto alcança a infinitude. Bom, sim e não. Vamos dizer que quando um objeto é refletido infinitamente em frente a esses espelhos, ele recebe sim uma variação infinita das suas formas. Mas a variação de tempo, ela só é perceptível, e eu acho que em nanomicrosegundos. Não é perceptível pra gente, não tem como a gente identificar uma pequena oscilação de tempo entre os reflexos e as imagens. Então, creio eu que não seja algo viável. Mas dá sim. Vocês podem fazer o experimento, pega um espelho, coloca um na frente do outro e coloca o objeto. Vai aproximando, modificando os graus, as direções, e vai ter várias varianças desse objeto. Agora, vamos para as teorias mais mirabolantes e interessantes. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui conversando com vocês e gravando um podcast. Vocês já se perguntaram por que nenhuma das versões de vocês, de outras dimensões, simplesmente não nos visitou ou não fez contato conosco? Bom, tem vários problemas nisso, mas também tem algo interessante. Vamos dizer que o nosso universo tem uma inteligência extremamente grande. E por conta disso é bem difícil burlar as leis que coordenam ele. Vamos supor que por acaso eu construísse uma máquina que pudesse viajar em outra dimensão. Minha existência, ela tem sim uma equivalência de massa. Eu descobri que existe uma assinatura de cada corpo no universo. É tipo uma impressão digital que identifica onde você está. Nossa existência é tipo uma impressão digital. A gente está sendo marcado nesse universo para que a gente não fuja. É tipo um sistema de segurança. E a gente marca o nosso comprimento através de um fluxo de energia que vibra dentro dos nossos átomos. Aí que é interessante. Vocês já ouviram dizer que a sensação do toque é uma ilusão? Sim, O que a gente sente como toque é a força de repulsão eletromagnética dos nossos átomos e do núcleo de elétrons que está rotacionando em torno do átomo. O nosso cérebro é que identifica isso como toque, mas a gente nunca toca um objeto. Os átomos, eles simplesmente se aproximam um perto do outro, mas pela força de repulsão eletromagnética entre os átomos, ele não consegue se tocar. E aí que entra outra teoria. Onde estão essas dimensões? Por que nenhuma dimensão contatou a outra? Bom, tem muitas coisas, calma aí. Vamos começar primeiramente pela possibilidade de um multiverso. As dimensões, elas estão distantes? Elas estão próximas? Se a gente for analisar e comparar as dimensões alternativas de nossas, como a que os átomos, vamos dizer que pode se assemelhar a isso. Pense assim, dimensões onde a força gravitacional continua habitando, ou seja, essas dimensões, a força gravitacional é idêntica, só muda pequenas oscilações e variações, correto? E a nossa dimensão está aqui. Uhum. Por que nenhuma altera a outra? Por exemplo, por que um evento não modifica uma outra dimensão? Desculpa. Bom, boa pergunta. O evento não altera a outra dimensão porque elas são compostas de matéria ou até mesmo de energias diferentes e também de assinaturas diferentes. Cada dimensão tem um comprimento de onda, uma frequência, um espectro de partícula. Algumas partículas que compõem o nosso universo e a nossa variação dimensional é muito exótico para outras dimensões. Com certeza não vai existir ouro em outra dimensão. Só uma exemplificação. Não estou dizendo que não vai ter ouro em outras dimensões. Só estou dizendo que é bem possível que coisas que existam no nosso universo, no nosso mundo agora, não existam em outras dimensões. Então, é bem difícil encontrar os elementos da nossa dimensão em outra, porque vai mudar a energia, a composição, a matéria, a forma de criação e tudo mais. Agora pensa, as dimensões elas estão comprimidas uma próxima da outra, que nem os átomos, elas não se tocam. Mas aí elas estão bem próximas umas das outras. E a única coisa que interage entre essas dimensões são os fluxos de energia e a força gravitacional. Elas dividem essa gravidade perpetuamente, infinitamente. É interessante, sim, porque nenhuma dimensão se toca, nem interfere na outra. Uma do lado da outra, infinitamente. E nenhuma delas se comunicam, nenhuma delas se fundem. É algo incrível. Mas existe um espaço entre elas. Eu até teorizei possibilidades muito avançadas, mas vamos aos poucos, né? Agora é a parte interessante. Por que que eu não contatei a mim mesmo? Vamos dizer que talvez a variação de tempo siga o mesmo padrão da nossa dimensão. Por exemplo, toda ação que você compõe aqui, numa outra dimensão, se existir uma variação de que você é um ser humano e ainda tem um corpo, e você está fazendo outra coisa, nossa variação de tempo parece seguir a mesma cronologia. Se eu não descobrir como contatar outras dimensões, minhas outras versões também não vão descobrir. Não existe isso de variação de tempo diferente. Então, é bem possível que eu ainda estou aqui, mas aí tem um problema em tudo isso. Se eu descobrir como contatar outras dimensões e contatar outras dimensões, os outros eus também vão descobrir como contatar as dimensões e provavelmente vão tentar contatar as outras dimensões. E eu acho que isso vai dar uma emaranhada e um problema. Bom, pelo menos eu até agora não consegui contatar dimensão nenhuma com a tecnologia de contatação. Mas eu creio que o que aquele cientista dos Estados Unidos está fazendo tem a possibilidade de ampliar e possibilitar uma comunicação entre uma dimensão. Eu supus a possibilidade de criar um holograma quântico dimensional que pode enviar informações para outras dimensões. É basicamente o mesmo princípio, utilizando os fótons em alta aceleração, já que eles conseguem acelerar, eles criam uma massa gravitacional e eles conseguem viajar entre as dimensões, porque, querendo ou não, são fluxos de energia. Então conseguem viajar. e estão se imprimindo e voltando, trazendo informações ou não trazendo informações. A luz, ela está viajando nesse emaranhado incrível. Então, a mesma luz que está refletindo no nosso universo agora pode estar refletindo em outros universos. Isso é meio que interessante. Dá pra gente construir um aparelho que consiga codificar a nossa luz que está aqui, porque até um certo momento ela não vai ficar sempre aqui para nós, no nosso universo. Ela vai e volta. Você pensa que a luz que cai aqui na Terra é a mesma luz que acabou de cair? Tipo, pedacinhos da luz? Bom, sim e não. A luz, ela acelera aqui, bate e volta, vai infinitamente pelo espaço. E também para outras dimensões, já que a aceleração cria um campo gravitacional, isso cria uma dobra e elas viajam entre as dimensões temporais e também pelas dimensões de curvatura, que são o famoso multiverso, os universos conjuntos. Então, eu creio que se a gente criasse, só uma teoria, uma sala com vários espelhos bidirecionais ou extremamente infinitos, quase que infinitos, e no centro colocasse vários feixes de laser entrelaçando, mais ou menos uns 1000 feixes de laser, criando uma espécie de círculo no interior, e você entrasse nesse círculo e fechasse essa sala e falasse alguma coisa dentro desse círculo, por algum motivo eu acredito que toda essa informação, frequência e comprimento de onda iria viajar junto com a luz, e também sua imagem sendo refletida infinitamente se tornaria um fluxo de luz de informação e poderia se viajar junto com a luz, e junto com essa distorção que ia criar sobre os lasers. É bem possível que, se outro universo tiver o conhecimento e construir uma câmera idêntica ou ia projetar um holograma no céu, tem tantas possibilidades. A luz, ela viajaria com essa informação, claro, em comprimentos de ondas diferentes, em espectros de ressonância e frequências diferentes. Mas isso é interessante. E eu formar um holograma no céu, de você falando, claro que para cada dimensão o comprimento de onda é diferente, a frequência também, mas aí tem um problema. Ah, e se por acaso eu resolvesse viajar para outra dimensão? Tipo, do nada eu construí uma máquina, criei um aparelho, vou viajar para outra dimensão fisicamente. Ok, cheguei na dimensão do meu outro eu. É aí que vem a lei do caos. Infelizmente, nem tudo é flores. Bom, como sabemos, nossa energia e nosso universo tem uma assinatura. Se a gente viajar para um outro universo exótico que não tem a mesma assinatura que nós, esse universo vai nos ver como um intruso, porque já tem o outro eu nesse universo que tem uma assinatura correta que pertence ao universo dele. Se por acaso eu burlasse a lei e tentasse visitar eu do outro universo, eu iria meio que fazer esse universo querer me banir, porque eu não pertenço ali, não é minha assinatura, eu não existo ali, eu simplesmente fui lá de penetra, o universo não me convidou. E eu fui de penetra conversar comigo mesmo. Se acontecer isso, tem duas formas do universo, ou do meu universo, ou do outro universo consertar isso. Bom, a primeira é aniquilando uma das forças que viajou, ou seja, o viajante que viajou para outro universo sofre um acidente e morre, logo a existência dele é parcialmente destruída daquele universo, permitindo que o outro possa ficar lá. Mas é isso, criaria um deslocamento no meu universo, onde ele não estaria me detectando, ou seja, ele já iria entender que tem um problema extremamente grande ali. Cadê aquele cara que estava ali? Ele não podia ter sumido daqui desse universo. Não, vou atrás dele. E como é que o universo vai atrás de um viajante? Bom, eu teorizei que, por obséquio, o universo envia um buraco negro atrás de você para consertar esse evento que você criou. Por exemplo, ele vai tentar te matar. Se você for para um universo que não é teu, se você for de energia diferente, de massa diferente, de partículas diferentes, também eu falei, antimatéria e matéria. Os universos têm compostos diferentes. E por acaso eu vou viajar para um universo onde tem eu, mas ele é feito de antimatéria. Na percepção minha, ele é matéria. E para ele também é matéria. Mas na verdade é antimatéria, é variação diferente. E por acaso eu simplesmente complementasse ele, isso ia causar uma explosão e nós dois íamos se aniquilar. Nossa existência ia ser destruída. Não, isso não ia prejudicar o universo inteiro, entendeu? A nossa massa é equivalente à quantidade de massa. Se eu cumprimentasse o outro eu do universo, que é composto de antimatéria, a minha massa iria se somar com a antimatéria e ambas iriam se aniquilar e liberar a mesma quantidade de energia. Então, no final de tudo, ia sobrar só energia e eu e o outro eu estaríamos mortos. Ah, então se é assim, não é possível viajar para outros universos, porque se a gente for, o universo joga um buraco negro atrás da gente, ou a gente é excluído pelo outro universo, ou esse, porque nossa assinatura é tipo um código que impede a gente de fugir, é uma loucura. Mas eu teorizei uma possibilidade. Sabe aquele lugarzinho lá entre as dimensões do multiverso? Bem naquele lugarzinho ali, se a gente se tornasse uma civilização de nível 4, dando nome na verdade, uma civilização de nível 6, que já domina um pouco de dimensão, naquele lugarzinho a gente criasse uma dimensão de bolso, bem ali, a gente poderia fazer uma ponte. Uma ponte que a gente poderia se encontrar sem destruir os nossos universos e a nossa existência. Ah, mas e o universo, né? Eu jogar um buraco negro pra te procurar? Bom, iria, mas ali nesse lugarzinho a gente tá fora da residência dos universos. Eu diria que é um palíndromo fora da criação. Eu não sei, seria uma espécie de ponto onde os universos estão lado a lado ali, mas não estão se encostando. É um lugar vazio, não tem criação, é algo que não tem compreensão, então seria um lugar que ninguém entenderia. Mas e se por acaso eu e os outros de outro universo mandasse essa mensagem holográfica, eu ensinasse eles a construir e a gente evoluísse junto e criasse uma dimensão de bolso nesse local onde existe a convergência de todos os universos, eu poderia conversar com eu mesmo, fisicamente atravessando e indo para essa dimensão de bolso. Lá o universo não ia detectar a gente ia ficar de boa, escondido, de boa na lagoa, lá nessa dimensão de bolso. É claro, nossa existência ia ser excluída dos nossos universos assim que a gente viajasse para essa dimensão de bolso. E por conta disso, isso poderia ocasionar em três possibilidades. Uma, o universo somaria nossa existência como um possível não-evento, ou seja, nossa existência ia ser excluída, tanto dimensionalmente quanto temporalmente. A segunda possibilidade seria de que, por conta do universo não encontrar nenhuma assinatura de nós que se encontrou ali, é só uma teoria, criasse variações diferentes de nós para habitar ali, ou alguma coisa que vibrasse na mesma frequência nossa, para a gente não ficar fora. Porque, querendo ou não, cada pessoa é importante no universo, cada corpo celeste. Se alguma coisa sai do universo, meu caro, é problema. É por isso que não existe viajantes do tempo. É porque, não é só porque o parâmetro de variação temporal ou de evolução é o mesmo. E não é bem por conta dos paradoxos. É por conta disso. Nós temos tipo uma assinatura de um código no universo. E essa assinatura impede que a gente vá se aventurar em outros universos. Impede que quando você vai dormir, por obséquio, você caia dentro, sei lá, de um local onde existe outra dimensão. Eu acho que é um código que impede da gente sair da rede, da gente cair fora do universo, ou cair fora do berço. É tipo um sistema de segurança. É interessante? É. Mas tá aí, eu teorizei essa máquina que pode enviar mensagens tanto para percepção de tempo, já que o fóton vai viajar por todas as dimensões refletindo infinitamente, e também para nossas variações dimensionais de tempo. Mas aí tem um outro problema. Lembra que eu disse que o nosso universo é composto de duas subdimensões? O nosso comprimento existencial temporal e a nossa existência relativa no momento. Nos outros universos também vai ter isso. Agora é que vem o caos absoluto. Você já se perguntou, no momento de quase morte que você sofreu, ou se perguntou por que você não ganhou na loteria aqui, ou porque você simplesmente pensou em uma coisa diferente? Você nunca se perguntou que uma versão sua, de outra dimensão, pensou o oposto, ou sofreu acidente e causou o pior? Infelizmente, existe a lei do caos nos universos. Existem as forças, e essas forças eu também não compreendo. Tem gente que chama de bem do mal, destruição e criação. Um evento desencadeia o outro. Se não tiver massa e energia correspondente ao mesmo forma, ambos se destroem ou um só se colide para equilibrar sua consistência. Em resumo, se uma pessoa morre aqui, em outro universo, ela tá viva. É tipo um jogo de dados, um tabuleiro da sorte, que decide em que universo você existe, em que universo você não existe, ou em que universo você ganha na loteria, ou em que universo você ganha um carro, ou você namora. É tudo uma questão dimensional. E eu falei do caos porque eu passei, quando eu sofri acidente, quando estava trabalhando de assistente de marceneiro, eu passei por um acidente que eu quase morri. Mas aí, isso me levou a essa questão. Se eu não morri nesse universo, ou em um universo eu morri, ou em outro eu sofri uma e fiquei com sequelas, e tem tantas possibilidades, mas eu sou grato por não ter morrido. Mesmo assim, eu sei que pelas leis da física e pelas outras leis da física quântica, é bem provável que a lei do caos possa se aplicar em outros universos. Mas essa questão de multiverso já era abordada desde 2013. É claro, não era uma coisa muito convexa, ou seja, muito pronta para ser entendido, então era mais ligado à ficção científica. Até hoje ainda tem um pouco de ficção em tudo isso. Mas tem várias possibilidades de teorizar a possibilidade de universos infinitos. Por exemplo, através da teoria das cordas, que poderia explicar o porquê que nosso universo é dividido em sub-duas dimensões. Vamos agora para a teoria das cordas baseada no multiverso. Pense assim em uma corda de um violão. Quando você toca, ele cria um comprimento de onda que viaja pelo ar, o som. E esse som, ele tem energia e aceleração infinitas. Claro, ele vai evaporar em algum momento? Isso eu não sei. Ou ele vai sempre estar ali, só que com baixa frequência diferente. Por exemplo, o grito de uma pessoa poderia ser ouvido do passado? Todos os nossos ações e movimento está criando uma rede de várias oscilações, e essas oscilações continuam viajando infinitamente. É como um livro de história infinito. Por exemplo, objetos que têm frequência e energia residuais conseguem manter sua aceleração estável, mas como a gente sabe, o som é mais lento do que a luz. Então é bem possível que a luz que a gente está vendo, ou seja, todo efeito visual viaja primeiro. E se tiver alguém assistindo a gente fora do universo, por enquanto ele só está vendo a luz e vai chegar o áudio depois. É meio que uma coisa interessante, porque isso já é básico. A luz é mais rápida que o som, então a luz vem primeiro e depois vem o som. Então é só informação de imagem. E depois vai sair o som. Por exemplo, toda fala do passado, tudo tem um comprimento de onda e energia. E está viajando infinitamente. E todo esse comprimento de onda está atravessando dimensões, já que tem comprimento de energia. E diversos espectros de energia conseguem oscilar e atravessar dimensões. Sendo assim, nossas vozes e das outras dimensões estão viajando agora mesmo. O simples ato de eu estar falando com vocês agora nesse podcast está criando oscilações que estão viajando infinitamente, tanto pela percepção quântica, tanto pela percepção temporal dimensional. E esse comprimento de onda está viajando. Talvez algum dia uma civilização hiper mega inteligente consiga construir um aparelho que consiga recuperar essas gravações de áudio infinitas e consiga reproduzi-las. E isso vai ter um emaranhado de informações. O difícil vai ser separar tanta informação codificada de várias comprimentos de ondas que existiram tanto dimensionalmente, temporalmente, quanto existencialmente. Nossa, vai dar uma dor de cabeça para essa civilização ou não? Não sabemos. Mas então, é a teoria das cordas. Quanto um comprimento de onda existe numa dimensão, ele alterna em estado de vibração. Se é assim, o nosso universo é energia em estado de vibração espectral. Ou seja, isso provaria que agora que isso buga a teoria dos dois universos, dimensões convexas do nosso percepção universal. Por exemplo, a primeira régua, a gente leu que é tipo uma convergência da nossa história, tipo nascer, crescer, brincar, etc. Então a gente acredita que é o tempo. Mas quando você coloca a teoria das cordas em prática, a gente transforma tudo isso que a gente chamou de dimensão em frequência e oscilação de energia. Ou seja, aquelas dimensões que a gente teorizou até agora não passa de oscilações de alta energia viajando infinitamente. Ou seja, meu passado é energia, meu futuro é energia, o meu presente é energia. E está acontecendo agora mesmo, na teoria das cordas. Então, se tudo é energia, não existe mais o tempo separado. Nossas dimensões estão fundidas, não só com nossa contra-existência, mas também o tempo. Então, todo o nosso evento existencial é uma consequência do nosso evento temporal. Agora existimos e não existimos. O nosso passado é convergente ao nosso futuro e ao nosso presente. Em resumo, é só uma história, só uma dimensão. Tudo se fundiu, parou de se dividir. O tempo e a nossa existência é uma só coisa. Então existe uma só coisa de várias vibrações, com espectro de frequência diferente, existindo infinitamente. Aí tem uma teoria incrível, proposta por Tesla. Não que foi proposta, ele deixou pra gente uma resposta incrível. Talvez eu creio acreditar que ele descobriu a assinatura do nosso universo. Como assim assinatura? Bom, se você conseguisse burlar a impressão digital ou o código que te prende dentro do nosso universo, utilizando a própria linguagem dele, tipo um computador, programando o computador. No caso, Tesla viraria o hacker. Ele descobriria o código-fonte, iria até a fonte central e iria criar um programa para fugir da existência ou coisa do tipo. Ele disse que se você entendesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo. E isso é incrível, porque através desses números a gente vê que, tanto na geometria, na matemática, na nossa natureza, isso se replica infinitamente, esses números estão em toda parte. Ou seja, o nosso universo, ele tem uma codificação inteligente. E isso é extremamente incrível. Essa linguagem é muito complexa de se entender, mas é um código. E esse código parece ser a chave para o universo. Ou seja, não só para todo o entendimento do nosso universo, mas também talvez seja a chave para abrir a porta para a gente sair e visitar outro universo, ou para a gente sair do universo. Não sabemos. Sabemos que existe a possibilidade, Mas são apenas teorias. Tem uma branda científica em tudo isso? Tem. Mas são teorias um pouco mais elaboradas para teorias. Mas não deixa de ser algo incrível. Assim, teorizando essas possibilidades, a física quântica, mecânica de quântica, termodinâmica, energia e massa, eu diria que a única força que se repete em todas as dimensões são os comprimentos de onda, como luz, gravidade e aceleração. São as únicas forças que se repetem entre as outras dimensões. Ah, mas não fiquem desanimados. Por acaso, eu descobri o que eu chamei de convergência dimensional. Acontece a cada 1.000 anos. Eu não sei exatamente qual é a variação de tempo, porque a percepção de tempo no espaço para outras dimensões é muito diferente. Então, significa que por algum momento acontece que quando os universos se aproximam, como eu disse, pela força gravitacional, eles não se encostam, mas eles se aproximam muito perto. Eles se repelem e se aproximam. Eles estão oscilando entre si, se repelindo e atraindo. Mas nunca se encostando. E nesse repelindo e atraindo, acontece o que eu chamei de convergência. Por acaso, a nossa consciência tem uma assinatura também e uma forma diferente. Mas os outros universos também têm outras versões de nós, se possível teorizamente. E essas subversões nossas existem com pensamentos e frequências diferentes. Acontece que, nesse dia, pessoas dividem conexões de consciência, o comprimento de informações de um universo transferido para outro. Tipo um pensamento, sabe quando você está tendo uma ideia e de repente você tem outra ideia em cima da outra, sem você pensar nessa ideia? Por exemplo, fazer uma coisa nada a ver. Nesse dia acontece, sei lá, se você for policial e você está tomando um café, você recebe informação de uma versão sua, de outro universo, que aconteceu um incêndio, você de repente pega seu carro e sai em disparada. E quando você chega no local, não tem incêndio nenhum. É só uma percepção de outro universo. Você sincronizou com a mente de outro universo. Mas não é alguma coisa estável. Só vem pensamentos, às vezes vem flashes, informações codificadas. E sim, nos outros universos tem conhecimento, ó, incríveis. Tem um universo que evoluiu mais do que esse. E é legal. Dá pra viajar por projeção astral, porque a projeção astral é basicamente controlar um corpo de energia consciente para poder transversar todos os universos, que basicamente você se torna um ser de energia. Você pode viajar para todos os lugares. E também tem a teorização do duplo quântico. Por exemplo, nosso corpo é massa, mas existe algo residual da massa, antimatéria. E não só existe antimatéria, mas também existe o que eu chamo de extramatéria. Por exemplo, o nosso corpo de matéria é feito de carne. Nosso corpo de extramatéria é feito de energia, mas ainda num estado material, que a gente baseou e chamou de plasma, que é uma coisa que se manifesta de alta energia e basicamente consegue se manifestar. Ou seja, plasma. E então, o corpo de plasma, ele tem frequência e energia e pode viajar, já que ele é energia, mas não é completamente, totalmente energia. Ele é extramatéria. Matéria que é extra. Não, pegou meio estranho isso daqui, né? Mas vamos para mais facilitar. É o que vem depois da matéria, mas ainda tem um pouco de exceção sobre a matéria. É como um segundo corpo. Eu chamo de duplo quântico, uma versão quântica de você que existe dentro da matéria e também fora da matéria. O que a gente pode chamar de codificação inimui do nosso consciente, o inconsciente coletivo. Nosso pensamento e nossa consciência, deve haver uma forma Bom, se a gente tem cérebro, e nosso cérebro vê nossa existência como uma forma física, com mãos, pés e características físicas que remontam ao ser humano, essa forma pode ter as mesmas características, ou não. Pode mudar alguns aspectos, pode, mas dá. E ficou no ramo da parapsicologia, né? Porque não foi uma ciência comprovada corretamente, mas eu fiz os experimentos, eu mesmo tive as experiências e acredito que sim, é muito interessante estudar outras dimensões. Eu visitei algumas dimensões, adquiri vários conhecimentos de lá e é bacana. É bacana experienciar outros lugares através da consciência. Porque querendo ou não, a gente consegue fazer isso. Somos energia e frequência. Se a gente sincronizar a nossa energia, tipo uma estação de rádio. Se você sincroniza a estação de rádio numa certa frequência em megahertz, você recebe a informação, ou seja, uma música naquela frequência. Se a gente sincroniza a nossa consciência com a frequência do outro transmissor receptor de outra dimensão, é bem possível que dê para contatar. Mas a máquina que eu proporcionei se baseia na pesquisa desse cientista que queria fazer um telefone para ligar para o passado, que tem sim princípios inteligentes, extremamente inteligentes para falar a verdade, porque obedece às leis da física e também obedece à lei da mecânica quântica. Utiliza a própria luz para enviar os dados de informações e dá para projetar uma imagem. Isso é basicamente um comunicador dimensional, uma tecnologia que estaria avançada há anos. É claro, é bem simples, né? Laser e espelhos. Nossa, que incrível! E agora? Só com isso dá para contatar outra dimensão? Bom, tem muito mais coisa envolvida nisso. Não é que só tem lasers e espelho. Só por conta de entrelaçar os lasers entre si, cria uma distorção, um vórtice de energia no interior de massa quântica, de gravidade. E isso consegue enviar um fluxo de informação quanticamente através do entrelaçamento quântico. Por exemplo, se eu colocasse um átomo programado nesse universo e fizesse ele direcionar o seu campo eletrônico de elétrons para uma certa direção, no outro universo ele ia criar uma biossincronia ou uma sincronia quântica com outro átomo, que rotacionaria para o outro lado, mas com a mesma correção de aceleração. Isso ia ser uma comunicação quântica. Então, construindo esse aparelho, a gente conseguiria criar uma comunicação dimensional. É claro, tem várias formas. A gente pode estar sendo contatados por outras possibilidades, civilizações que já fizeram isso, já fizeram um comunicador dimensional. E como são civilizações avançadas, e como sabemos que a luz é mais rápida, talvez a gente vai receber a luz primeiro, e depois a gente vai receber o comprimento de onda que é o som. E talvez ele venha modificado, porque a percepção de tempo muda, é tipo o contrário. A luz ela vai seguir reto, mas ela também vai mudar suas direções. Se alguma coisa convergir no caminho dela, elas direcionam para todas as direções e essa informação vai viajar por todas as partes. Então, sim, é interessante essa máquina. Eu até estou querendo construir. Quem sabe por acaso eu construo assim e funciona e eu consigo enviar uma mensagem. É claro. Mas isso pode afetar tanto temporalmente quanto dimensionalmente. Não sabemos se de repente isso vai alternar uma direção dimensional do passado ou futuro. Por exemplo, eu posso gravar essa mensagem dentro desse dispositivo hoje e essa mensagem chegar numa percepção dimensional de tempo diferente e as pessoas veem um fluxo de luz no céu anômino. E vão tratar como um efeito extraterrestre ou até mesmo tratar como um teste nuclear. Tem tantas possibilidades, mas infelizmente não dá para realmente saber se é a mensagem de outra dimensão ou não. mas a teoria é incrível. Bom, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês. São teorias bastante interessantes, talvez daqui a uns tempos, algumas vão ser comprovadas, outras vão ser pesquisadas a fundo, vão deixar de ser pseudociências e se tornarem ciências concretas, assim eu espero. Mas, infelizmente, para nossa notícia, a viagem temporal e dimensional são coisas um pouquinho diferentes. Mas a gente já começou a fazer motores de dobra. Isso pode possibilitar algum dia a gente conseguir distorcer o espaço, mas ainda utiliza o princípio da relatividade. Mas tem algumas partículas que quebram a lei da relatividade. São partículas que conseguem viajar para trás e para frente no tempo. Aí, meu bom. Aí Albert Einstein levou uma rasteira. Se conseguimos estudar essas partículas e se a gente encontrar a quantidade de partícula e construir alguma tecnologia que amplie essa distorção e variação de tempo, a gente pode voltar no tempo e retornar pro futuro. É uma loucura. Viajar nesses conceitos vai te deixar um pouco louco, mas também vai te dar bastante compreensão sobre certos aspectos do nosso universo e de grandes possibilidades que estão por vir. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenham todos gostado. Aqui quem falou foi o Vortex. Vejo vocês no próximo sábado. Na verdade, nesse sábado mesmo. Vou ver vocês nesse sábado, que eu vou tratar outro assunto mais interessante. É uma tecnologia que eu desenvolvi. Essa sim eu posso compartilhar com segurança. E eu vou trazer para vocês no próximo sábado. Aqui quem falou foi o Vortex. Desejo uma boa noite a todos. E até o próximo podcast.